Entrei, chegamos. E você já está aí? Que bom, hein, que você está aí. Que bom que eu também estou. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que caiu do céu hoje mais uma vez para viver a sua experiência humana. Que bom ter você, que bom que é poder te encontrar, que bom a gente se avistar, ainda que seja através dessa tela, mas para compartilhar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, para fazer alguma coisa diferente hoje, ainda que a gente esteja enfrentando esse desafio de trabalhar de casa, mas trabalhar. E trabalho é sempre assunto, né? Um homem sem trabalho, o homem não tem honra e sem a sua honra se morre, se mata, já cantava o Gonzaguinha. Pois é, a felicidade está na atividade. Como é que está a sua atividade, hein? Está trabalhando demais, está trabalhando de menos, está bom trabalhar em casa, está gostando, ou está complicado, está difícil trabalhar em casa, está produzindo mais, está produzindo menos... Como é que você está em relação a tudo isso? É bom pensar, né? Afinal de contas, já faz um ano e pouco que a gente está lidando com os nossos horários, com as nossas agendas de um jeito diferente. Mas o importante é que você esteja de bem com você para lidar com essa circunstância, porque a circunstância muda e você tem que estar sempre firme, forte, para lidar com a circunstância e não deixar a circunstância esmagar você no que você tem de sonho, no que você tem de capacidade, no que você tem de jeito de resolver. Usando aí essas ferramentas psicológicas que você tem, essas ferramentas todas internas, os apps que você tem aí para lidar com as adversidades. Certo? Hoje tem um papo sobre trabalho aqui. Sobre a importância do trabalho, o que significa o trabalho para a sua vida, o que significa o seu crachá, a sua atividade. Quem que chega primeiro nos lugares? Chega você com a sua alma, com o seu espírito, com a sua alegria? Ou é o seu cargo que chega nos lugares, hein? O que é que está na sua frente? Que roupa você veste para dialogar com o mundo, dialogar com as pessoas? Bom, vamos nessa. Eu estou muito feliz com a minha atividade, a possibilidade que eu tenho através da comunicação de encostar aí perto de você, de dialogar com seus pensamentos mais íntimos sem invadir a sua privacidade, de estar com você nos momentos que você está com muita certeza, que você está muito insegura. O meu trabalho de comunicação permite chegar perto e eu quero que meu trabalho seja um aliado nesse diálogo que você tem interno com você todos os dias. E é claro, né? A gente traz tanta gente boa aqui para continuar esse diálogo, essa conversa boa, porque como a gente já defende há muito tempo, se você começa o dia pensando bem, sentindo bem, há uma grande chance de que o seu dia siga essa balada. Pegue essa levada e você consiga ter soluções criativas e positivas para tudo aquilo que você tem que fazer. Mas vamos viver. Tá aí. É mais um dia para viver, é mais um dia para ser você, é mais um dia para usar a sua força, seus talentos, sua capacidade, sua determinação, seu entusiasmo e tocar para frente, porque vale a pena. É você que vai trazer as melhores soluções para os problemas todos, para as circunstâncias difíceis que estão aí perto de você. É com você mesmo, mas pode acreditar que você consegue. Eu sou Irineu Toledo. Chegando aqui com toda a turma do Feliz Dia Novo aqui, o Ulisses Galuti da GECOM que monta o setup, o Thiago da Onion Media na produção, a Roberta também na apresentação e pesquisa, o Isidro na pesquisa e o Davi Aguiar, que 24 horas pilota também a Rádio Positiva. Estamos aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz Dia Novo, feliz dia todo e conta pra gente, Roberto, o que é que tem hoje?
Olá! Estamos de volta mais um dia para destacar o que é importante, interessante, positivo e nutritivo para o seu dia, para a sua vida, seu trabalho, seu negócio, seu mundo. E já vamos direto ao ponto. Você é feliz com o seu trabalho? A empresa em que você trabalha é feliz com você? Hoje aqui vamos falar de trabalho do ponto de vista da psique humana e a relação do trabalho com nossa identidade, saúde, bem-estar e felicidade. Esse papo nutritivo será com Alisson de Aquino. Ele é psicólogo clínico, mestre em educação na linha de trabalho, tecnologia e educação, doutor em tecnologia e sociedade, pesquisador na área de saúde mental no trabalho, investigando novas formas de sofrimento psíquico e o impacto das novas tecnologias na subjetividade daqueles que trabalham. E nosso trabalho só está começando. Estamos muito felizes com a sua presença aqui mais uma vez. E agora aquele pedido básico. Compartilhe aí, marca os amigos, porque o papo hoje é reto e nutritivo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Opa! É, a turminha do RH, você que lida com gestão de pessoas, pode compartilhar mesmo, como disse a Roberta, pode marcar, porque o assunto hoje é muito pertinente nessa onda de trabalho, especialmente esse ano, né, com pandemia, trabalhando em casa, dentro de modelos hierárquicos. Acho que a gente tem muita coisa para discutir e pensar junto com o Alisson Aquino. A palavra-chave hoje aqui da Agenda Atitude é papel, papéis. Quantos papéis você não tem aí, são importantes. Papel da ciência, para falar da ciência, não é acrescentar mais anos à sua vida, mas acrescentar mais vida aos seus anos. Assinado John Osborne. Nosso lema aqui é pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. E a gente sempre visita os portais importantes de notícias para saber como é que está o mundo lá fora. E vamos começar aqui dando uma visitada no portal do Estadão para ver como é que estão as notícias. Pois é, aquela dança das cadeiras desta segunda-feira no governo é impacto em todos os portais. Ex-ministro e generais rejeitam a aventura de golpe. Sérgio Etchegóin diz que forças não deixarão de ser instruções de Estado e ideias de intervenção vão gerar frustração em função de todas as especulações que existem por aí. Bolsonaro recebeu sinal amarelo como verde bandeira e acelerou sua teimosia, diz Bitar. Bolsonaro diz que não pode decretar estado de sítio e que joga dentro da Constituição. Isso é muito importante, né? E outros assuntos aqui do Estadão, deixa eu ver, editorial, parte de Brasília está entregue a golpistas delirantes e velhacos, isso sempre tem mesmo. Fora do grupo de risco, 899 bebês morreram em razão da Covid em 2020 no Brasil. Coluna do Estadão, governadores reagem a projeto autoritário do PSL, questões da lógica política. Brasil está entre os que mais sofrem com a crise, diz presidente da Latam. Exploração política do ato translocado do PM baiano quer criar instabilidade. Mas enfim, tem notícias boas sendo produzidas, pessoas que fazem a sua história. E mais importante do que não ler nenhum jornal, ler um só, leia vários jornais, várias editorias antes de formar a sua convicção e não fique preso aí ao seu grupinho do WhatsApp que não tem mediação nenhuma, onde cada um fala o que quer, com toda a irresponsabilidade, distorção de fatos e da verdade. Mas olhe também aí em tudo aquilo que você lê, procure notícias boas, que sempre tem notícia boa. Chega aí, Roberta, com mais um destaque pra gente.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O que perdemos ao não tocar nos outros? Agustín Fuentes, do Departamento de Antropologia da Universidade de Princeton, Estados Unidos, explica: os seres humanos evoluíram como seres cuja necessidade de tocar e ser tocados, conversar, debater e rir juntos, sorrir e flertar entre si e interagir em grupo é fundamental para uma vida saudável. O tato é o sentido mais desenvolvido de um recém-nascido, sua primeira comunicação com o mundo exterior. E ainda que em muitos países o bebê seja separado da mãe pelo risco de que ela possa ter Covid-19, esta ausência do contato expõe o bebê a um risco maior de morte do que o vírus o faria. Na Universidade de Miami, Tiffany Field fundou o Instituto de Pesquisa do Tato. Ela diz que ao tocar outra pele, são ativados sensores de pressão que enviam mensagens a um nervo no cérebro chamado vago. Se a atividade vagal aumenta, o sistema nervoso desacelera, a frequência cardíaca e a pressão arterial diminuem e as ondas cerebrais relaxam e se reduzem os níveis de hormônios do estresse, como o cortisol.
Tá aí, notícias sempre importantes, interessantes. Antes de entrar com o nosso convidado, ô Tiago, abre para mim aqui o portal da revista Exame, procura aí, ó. Ontem a gente teve uma perda importante, que foi a perda do psicanalista mais conhecido do Brasil, Contardo Caligares, que morreu aos 72 anos de idade. Se você conseguir chegar aí até essa coluna, ele é autor de uma das colunas mais lidas da Folha de São Paulo. Contardo perdeu a luta contra um câncer. Ele dizia assim: espero estar à altura, ele disse um pouco antes de morrer. Não foram poucos os brasileiros, como eu inclusive, que se aproximaram dos complexos conceitos freudianos por meio dessa prosa clara e envolvente de Contardo Caligares. Nasceu em Milão, na Itália, há 72 anos e radicado no Brasil há 20 anos. O psicanalista morreu, então, ontem, em decorrência de um câncer. Para tratá-lo, estava internado no Hospital Albert Einstein desde fevereiro. A morte foi confirmada pelo filho do diretor de cinema, Max Caligares, por meio de uma postagem no Instagram. Espero estar à altura diante da proximidade da morte. Essa foi a frase do meu pai. Ele se foi agora, escreveu o filho Max. Pois é, é daquelas figuras que a gente precisa dizer obrigado, né, por tudo que ele ensinou, por tudo que ele nos deixou. Felizmente o seu conteúdo está aí, a sua contribuição continua. E a gente hoje, por coincidência, o programa hoje tem aqui um psicólogo também, um psicanalista que vai dialogar com a gente. Por isso que eu vou pedir já a vinhetinha do nosso diálogo nutritivo do Positivo-se Talk para trazer o nosso convidado, que vai falar hoje sobre psicologia, psique humana e trabalho.
Positivo-se Talk. Conversa com quem tem o que dizer.
Sempre quem tem o que dizer. Alisson Aquino, psicólogo clínico formado pelo Nesp Bauru. Poxa vida, olha, ele passou na mesma escola que eu passei, só que muitos anos antes. E eu não fui na psicologia, né? Ele é mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná, na linha de trabalho, tecnologia e educação, doutor em tecnologia e sociedade, também pela Universidade do Paraná de Tecnologia, docente universitário, pesquisador na área de saúde mental no trabalho, investigando novas formas de sofrimento psíquico e o impacto das novas tecnologias na subjetividade daqueles que trabalham. Bom dia aí para você, Alisson Aquino, bem-vindo.
Bom dia, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui essa manhã falando com vocês. É um prazer nesse dia lindo que está fazendo aqui de Curitiba. Espero contribuir aí com a discussão hoje. Oferecendo um pouco de nutrição para a alma, né? Lembrando aí um pouco a chamada de vocês. Queria só fazer um comentário sobre essa perda importante, que foi a perda do Contardo Caligares. Acho que toda a geração mais nova de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, profissionais das áreas de saber psi e outros, né, tiveram algum contato com a obra do Caligares. E, pessoalmente, a obra do Caligares me é muito importante, porque durante a graduação, quando eu tinha dúvidas sobre qual das áreas da psicologia eu iria seguir, o contato com o texto dele me foi marcante e me fez ficar apaixonado pela clínica, que é uma das áreas da psicologia que eu exerço até hoje. Então, o Contardo estará sempre presente na vida, seja na forma de texto, daqueles que tiveram contato pessoalmente com ele. Foi um brasileiro de alma, embora não nascido aqui. Boa lembrança, enfim.
A vantagem que a gente tem, talvez, quando a gente lida com assuntos da área humana, especialmente sobre a psique, é que vocês, né, que até o fato de trazer você até para a nossa conversa é um pouco desse papel que a gente traz. mas o Contardo e outros, o Gaiarsa, pessoas que já... O Mascarenhas, lá nos anos 70, quando a gente começou a popularizar o tema
Gicovati, da mitologia. O Gicovati, Flávio Gicovati.
O Gicovati, fantástico, aqui no, uhum. Um trabalho fantástico no rádio, acompanhava todos os domingos, seus eventos, enfim, escrevendo... Participando de programas, de entrevistas, os psicólogos sempre ajudaram a gente, assim que a gente teve acesso a essa, a nossas próprias angústias. Então é como se a gente participasse de consultas. A gente ouvia o Caligardo, né? O Contardo, era isso, né? Ouvir você certamente hoje aqui vai trazer também para a gente luz, para a gente entender o que é que está passando com a gente. Em função dos impactos do mundo, seja do trabalho, das relações e das mudanças. Então, eu acho que foi muito interessante, por uma coincidência, a gente falar, não, num dia triste, dia de perda do Caligari, ah. Mas ter você aqui para continuar esse trabalho dele, de tentar decifrar, né?
Espero estar à altura, parafraseando ele, né? Espero estar à altura desse desafio. De continuar o legado um pouco desses profissionais da alma que tanto colaboraram, né, para que a gente pudesse tornar esse tipo de conversa, esse tipo de discussão, do desvendamento dos sentimentos e da subjetividade humana de forma a naturalizá-lo, torná-lo cotidiano. E a gente desmistificar um pouco de alguns preconceitos que tem em torno dessas questões, né? Espero estar à altura do legado desses grandes homens.
Ah, vai. Oh, antes ainda da gente entrar, porque a gente até quer falar com você sobre organização, sobre felicidade, trabalho, mas até para ajudar mesmo nesse início de conversa, essa área da ciência, né, que tenta desvendar essas angústias humanas, ela é tratada assim como dores da alma, né? Vocês lidam com depressão, com essa angústia humana. E isso é um caminho infinito, porque é um universo exclusivo. Tem uma parte genérica, vamos dizer assim, que é onde todo mundo é impactado, tem uma dor muito parecida, mas é impossível lidar com uma pessoa. Uma pessoa é sempre singular. Quando você fala que você escolheu a psicologia clínica, é porque, é claro, você tem um repertório de estudos, mas cada pessoa é um universo particular de estudo para um psicanalista, não é, Alisson?
É uma das paixões da clínica é exatamente isso, né? Cada ser humano concreto traz na sua concretude um drama específico, um drama único, um drama singular. E no contato com essa dramática que é a existência, a gente se modifica e tem a oportunidade de modificar vidas. Então... A clínica, ela tem essa característica de nos alimentar também cotidianamente. É um desafio todo dia é encontro com algo diferente e que nos instiga, nos desafia bastante, traz, às vezes, um sentimento também de apavor e de medo diante do sofrimento humano, mas é um campo muito encantador justamente porque a singularidade humana, a inteligência humana e até o sofrimento humano tem alguma coisa de belo. E a beleza, ela salva o mundo, né? A beleza nos encanta, ela nos motiva para continuar existindo. Então, tem essa particularidade que o contato com o outro nos traz vida.
Alisson, a gente, dentro dessa investigação individual, a gente... É clássico, eu sou o que sou, eu sou o que eu penso que eu sou, mas eu sou também o que os outros pensam que eu sou. E aí, como é que eu vou lidar com isso? E aí tem o que eu trabalho, né? Tem gente que fala, meu nome é trabalho. Ela está querendo dizer praticamente de um jeito triste até quando ela fala isso, embora ela está ressaltando um valor, que ela é de briga, que ela é de luta, mas ela está querendo dizer que... Ela tem um modelo limitado de consciência de si mesma, não é? Meu nome é trabalho, quer dizer, será que você é trabalho ou você é alguma coisa maior? Isso está compondo de uma maneira demasiada a identidade das pessoas, eu sou o meu crachá?
Ótimo, ótimo tratar sobre esse assunto. Quando eu converso com os meus alunos, como professor, e vou discuto uma das minhas disciplinas de mais importantes é a psicologia do trabalho, a psicologia aplicada ao trabalho, a psicologia das organizações, eu começo uma das primeiras aulas discutindo o papel do trabalho na construção da nossa identidade. Bom, quando a gente se apresenta, a gente se apresenta com um nome e com a nossa profissão. O nome conta a nossa história mais específica, aquela coisa mais particular nossa. É a história da nossa família, tem ali o motivo dos nossos pais nos dar determinado nome. E quando a gente fala logo em seguida, no lugar do nosso sobrenome, às vezes, né? A nossa profissão, a nossa vocação, a nossa atividade de trabalho, a gente quer tá contando uma história de identidade social. Então, o trabalho ele tem essa capacidade de nos localizar socialmente, ele nos fornece um certo local para onde ser olhado, uma forma. Eu sou psicólogo, as pessoas já esperam uma série de coisas de mim. Mas o trabalho também é importante para construir a minha identidade pessoal. A maior parte do tempo da nossa vida a gente passa com os colegas de trabalho, nas atividades de trabalho. O trabalho invade as esferas mais íntimas da nossa vida, porque tem a ver com os nossos sonhos. Vou construir tal casa, vou construir uma família, vou morar em tal cidade, não vou. Perspectiva do quem eu quero ser. E desde criancinhas, criancinhas falam, eu quero ser tal coisa, eu quero ser. Essa relação de identidade entre o trabalho e a nossa subjetividade, aquilo que nós somos. Então o trabalho ele carrega um potencial de formação, um potencial de identidade gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, que a gente tem percebido e notado hoje é que o trabalho tem sido fonte de adoecimento e de sofrimento. Então, a pergunta é, como algo que tem toda essa potência de fornecer identidade, fornecer um lugar social, em muitas situações, como você apontou, passa a significar algo pesado, algo que, ao invés de ser uma potência, passa a ocupar toda a minha vida. E dessa ocupação de toda a minha vida, todas as outras esferas, ao invés de serem fortalecidas pelo trabalho, serem organizadas por meio do trabalho, o trabalho ser uma fonte constituidora, passa a ser fonte desintegradora, a ponto do sujeito, na atividade de trabalho, chegar a um estado de adoecimento tal que a sua vida se desorganiza. Essa dinâmica, que é o que me encanta da pesquisa sobre o trabalho como fonte de saúde ou fonte de adoecimento. Qual é esse limite entre uma coisa e outra? O que faz eu ir para um lado ou ir para outro? Então é um pouco nesse sentido que a investigação sobre saúde, trabalho, felicidade e trabalho tende a caminhar.
Você sabe que em função dessa questão que eu abordei com você e você falando, eu lembrei, é que já faz mais de um ano que eu não faço evento aberto. E às vezes sendo apresentado como palestrante, e as pessoas fazem o currículo da gente, o Irineu está trabalhando nessa rádio, aquele currículo tradicional, para dizer que a gente é importante, né? Olha, Irineu fez isso, fez aquilo, então, olha, vale a pena ouvir o Irineu, porque... Mas aí, às vezes, eu entro, descobri isso, e foi uma experiência muito legal com o público, que eu falei assim, olha, se alguém não me conhece, eu quero dizer assim, eu sou filho da Dona Eulália. E as pessoas, quem é Dona Eulália? Mas... claro que elas estão pensando na mãe delas. E do seu João. Porque quando eu era criança, né? Quando a gente é criança e você está na rua, vai de uma rua para outra, quando você quer dizer quem você é, você fala de onde você veio. Então foi um jeito de homenagear exatamente minha mãe e falar assim, peraí, nós estamos vivendo um mundo também que não é mais do crachá. Até por isso, como eu fico trabalhando em contextos de mudanças no meu argumento, a gente, durante um tempo, trabalhava numa empresa, então a gente passava a ter o sobrenome da empresa. É o Irineu da Ford. Estou falando Ford porque foi meu primeiro registro em carteira, né? É o Alisson da universidade e tal. Só que agora a gente passa por tantos empregos que você teria que ser tantos, né? As pessoas não têm mais um emprego fixo. E pior, eu passei a ser freelancer desde 92, trabalho de uma maneira... a modernidade e a mudança chegou primeiro na área da comunicação, então eu atuo para propaganda, para publicidade, para projetos. Então deixei de ter crachá. Então sou só eu. e aquilo um pouco do que eu faço naturalmente. Mas esse é o contexto de todo mundo hoje, né, Alisson? Como é que uma pessoa, se ela depende da identidade social através do trabalho e ela não tem mais nenhum lugar no trabalho, não existe mais uma empresa, como é que está essa construção de identidade, já que o trabalho era um caminho social para ela se localizar no mundo?
Excelente. Esse é um dos tópicos assim, que mais instigam também. E que no contato com os jovens, ali, aquela geração até uns 30 anos, e nós notamos o quão brutal foi essa passagem. Ao conversar com alunos na casa de 18 a 28, 29 anos, o que a gente pede para que contem a história de vida de trabalho dos pais e dos avós. E essa história é muito marcada por essa identidade mesmo. Vários relatos de trabalhadores e pessoas que desenvolveram a sua carreira dentro de uma única empresa. E era o orgulho, né? É um sinal de orgulho a pessoa mostrar a carteira de trabalho e falar: eu só tenho um carimbo. A minha vida inteira eu comecei como office boy, comecei como um ajudante, um auxiliar, fui crescendo. Isso ajudou a constituir a ideia de carreira, de um caminho, de uma unidade. Isso é muito importante para a construção da identidade, porque aquilo ajuda a organizar a vida a longo prazo, estabelecer o que a gente chama de projeto de vida. Muito interessante a gente pensar, em algumas cidades do interior, existem bairros que são associados a fábricas, ou a grandes organizações, grandes empresas, porque as pessoas que trabalhavam, inclusive, moravam próximos àquele espaço de trabalho, né? Então, eu estou aqui em Curitiba, Joinville é uma cidade próxima, cidade bem industrial, que tem muito isso, né? As pessoas moram próximos ao seu local de trabalho, naquelas grandes indústrias. Um bairro, inclusive, recebe o nome da empresa. E aí o que acontece? As pessoas cresciam naqueles espaços, se desenvolviam naquelas empresas, constituíam as suas relações de amizade, moravam próximos, os filhos viravam amigos dos filhos da escola, né? As famílias se relacionavam. Então, a organização tinha um papel fundamental, não só na atividade prática, mas na constituição da subjetividade da organização social. Esse é um paradigma que foi sustentado nos Estados Unidos por muito tempo, né? A empresa com seu papel social e ela organizando a vida social como um todo. Bom, essa é uma realidade que mudou, principalmente a partir dos anos 80, com a transnacionalização das relações de mercado, onde você pode ter uma organização que tem a sede num país e vários pedacinhos em cada lugar. Isso torna o emprego muito mais móvel. E aí a angústia dos meus jovens, dos meus adolescentes, quando a gente vai falar da uma disciplina, por exemplo, projeto de vida e orientação de carreira. Professor, como que eu penso, onde eu quero estar daqui 5 anos, se o IBGE, o DIEESE ou outros órgãos que estudam o trabalho falam que em 2040, 75% das profissões que existem hoje não existirão mais? Então, eu posso estar fazendo um curso universitário agora e essa minha profissão nem vai mais existir, tamanha velocidade a transformação tecnológica. Isso causa um sentimento que a gente tem chamado um sentimento de deriva, de estar à deriva. Isso, claro, provoca muita angústia, é como se a gente perdesse o chão aonde fincar a nossa identidade. Isso requer um trabalho de reconstrução da nossa identidade, reconstrução daquilo que nós somos, de retrabalhar um pouco essa ideia do quem eu quero ser. E aí vem um pouco essa coisa do eu não posso estar identificado com o meu crachá, porque se o crachá não existe mais, o que é que serei eu mesmo? Requer uma reconexão consigo mesmo, né? Nesse sentido.
A gente vai fazer aqui uma passada, mas só para fechar isso tudo aí que você falou de muito importante, que a gente pode relacionar, quer dizer, a sociedade muda, então tudo anda um pouco combinado, né? Tem uma sinergia nas mudanças. O trabalho que a gente tinha de uma carteira só, de um carimbo só, era como casamento também, que era um só. Então dava muita segurança, uma sociedade toda estruturada em cima de uma fidelidade. Então, nós temos, não temos mais aquele modelo monogâmico, no sentido assim de um único casamento para a vida. A pessoa casa duas, três vezes. Então, ela também não sabe com quem ela vai estar casada no final da vida.
O valor social dado também é diferente. Porque era lindo ver essa história de desenvolvimento num só lugar. Hoje, essa ideia de ficar a vida inteira num só espaço, não, essa pessoa então, é muito cômoda, não procura desafios, não quer correr riscos. É então, isso. Olha como há uma mudança da valoração social. Por isso que essa identidade ela é social também, dada pelo trabalho, né? Localiza a gente em algum lugar.
É, pois é, essa fidelidade ao emprego, meu pai, por exemplo, trabalhou praticamente numa organização a vida toda, é como se fosse uma correspondência de valor, de integridade, porque não foi mandado embora, né? Enfim, tinha um... Porque, enfim, a gente tinha uma sociedade calcada, a identidade de um homem era o trabalho, né? Aliás, era uma das dinâmicas das mudanças sociais, era isso. A gente tinha que ter trabalho. Tinha que ter trabalho, isso era o primeiro valor. Depois passou para a gente ter que ter propriedade, quem casa quer casa, que é uma evolução. Depois o poder, que chegaram os crachás aí, te virou importante. Você já entrava na empresa com um crachá escrito em inglês e tal. E agora a gente está nessa fase linda, que acho que os jovens poderiam pensar, que é do acesso. Mas aí é que entra um outro jeito de construir a identidade, que a gente pode falar daqui a pouquinho, que é também outras... Outras ciências e tradições trabalham isso. Quer dizer, você tem que estar centrado em você mesmo, ter uma conexão com você mesmo, para depois você ter como lidar com esse mundo acelerado, complexo, difícil. Senão você se perde, né? Porque é tanta coisa no mundo complexo, no mundo exponencial. Então o ser humano tem que estar centrado nele. Mas, Alisson, dá uma seguradinha só para tomar uma água. Eu vou dar um giro aqui, passar num portal, chamar a Roberta com uma boa notícia, ver como é que está o nosso chat aí, que o pessoal está escrevendo aí. E já já a gente continua para falar disso, dessa construção de identidade no mundo complexo. Para falar também quais são os dilemas de quem é um gestor de pessoas nessa época, porque... O Aristóteles já dizia que a atividade contém a felicidade, a felicidade está na atividade. Então nós precisamos fazer do trabalho algo bom, porque senão a pessoa também nem é produtiva. Mas a gente fala disso já já. E tá eu ótimo. Quero falar com você aí que está no chat, agradecer você que está com a gente. Deixa eu botar até aqui uma trilha aqui para ver com você como é que você está. Obrigado você que conecta com a gente aqui na nossa Rádio Positiva, na Rádio Local, a internet é a nossa rádio. É isso aí, mas é você que está com a gente. Aí, Rubens Lopes, com 42 anos, tenho 27 de registro na mesma empresa também, está aí, ó. Rubens, da Amazon. Laudiceia Carreon, agradeço muito ao meu filho Rubens. Ela que também está com a gente aí, ó. Eles são de uma rede que transmite aqui o programa para um grupo de mais de 30 mil pessoas. Mudar o mundo é possível. Gente conectada à rede, gente conectada à rede da Boa Atitude. Saúde mental é tema importante mesmo, no dia, diz aqui a Maria Edna. Canal do Marcelo Amaral, nosso amigo comunicador também, que está sempre conosco. Bom dia, Marcelo. E você aí, o que é que está pensando? Entra no chat. Célia Arruda diz bom dia. Valentim Webra, feliz dia novo. Hoje já é o melhor dia. Um bom dia para todos. Alex, que bom que você está aí com tudo, disposta. Já já a gente volta a falar de felicidade e trabalho, viu, Donata Manfreda? Vamos dar uma olhada em mais um portal para ver como é que estão as notícias. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos agora entrar aqui no portal da Exame. Eu já destaquei agora há pouco aqui a morte do Contardo Caligares. Mas vamos ver aqui outras notícias da revista Exame. No radar, estímulo nos Estados Unidos, demissões no Exército e o que move os mercados. Plano de infraestrutura de Biden pode injetar mais de 3 trilhões de dólares na economia americana. Brasil, mais de 30 pedidos de impeachment devem ser protocolados hoje. Situação complicada politicamente. Pix Messenger e WhatsApp Pay são demanda da sociedade, diz Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. A revista Exame tem o assento nas notícias de negócios, como você pode ver. Outras notícias aqui, Magalu anuncia compra de duas plataformas focadas em delivery. 99 acelera expansão de carteira digital e chegará a São Paulo e Rio de Janeiro em abril. Unicórnio de Minas Gerais, Hotmart, recebe aporte de 735 milhões de reais. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Sempre temos notícias importantes. Você pode procurar aí que do seu lado boas notícias, bons fatos estão ocorrendo, porque tem gente que arregaça as mangas e faz a diferença. E vamos aí para mais um destaque com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Todos nós gostamos de consumir, mas queremos boas experiências. Não é novidade que a digitalização de serviços deu uma bombada na pandemia. Com isso, duas coisas ficaram muito claras: a alta competitividade pela atenção do cliente e as empresas passaram a buscar formas de melhorar as experiências de compras. Hoje, a grande maioria das empresas enxerga o impacto que o CX, o tal do Customer Experience, tem nos negócios. Por isso, estão aumentando o investimento em tecnologias. Os próprios clientes já sacaram que isso é super necessário. No CX Trends 2021, um relatório feito pela empresa de software de atendimento Zendesk, 82% dos participantes disseram que pagariam mais por serviços com uma boa experiência. O estudo ainda investigou tendências e estratégias adotadas por companhias para garantir que as pessoas criem boas memórias em suas jornadas de compras e virem compradores fiéis.
É isso aí, é isso aí. A gente segue aqui com as notícias importantes, com destaques para você, lembrando que a palavra-chave hoje é papel, papéis. E diz o filósofo estoico, que é essa linha que eu defendo aqui todos os dias de manhã e defendo com você, você também, diz o seguinte: evitemos fazer o papel de zombeteiros e trocistas. Está bem na tradução da língua portuguesa de Portugal, né? São gozadores e piadistas, porque tais defeitos nos farão cair insensivelmente nas maneiras baixas e grosseiras e farão com que as pessoas percam a consideração que sentem por nós. Epíteto ou epíteto. Sabe, nesse papo que a gente está com o Alisson Aquino aqui, que a gente já traz de volta, eu quero destacar aqui até um post do Luiz Grotera, que teve com a gente. O Luiz Grotera é o cara do branding no Brasil, e ele fala também sobre trabalho, a partir de uma pesquisa que saiu na Meio Mensagem da Nielsen. Desde o início da pandemia, ele defende a tese que aquela paixão inicial gerada pelo home office iria regredir. O espaço físico do trabalho tem muitas vantagens, tanto do ponto de vista da produtividade, não há Zoom que seja melhor que uma conversa olho a olho, né? Das relações sociais, por exemplo, o ambiente de trabalho, além de tudo, é o maior gerador de casos de amor e de amizade entre as pessoas. E também da sanidade mental do trabalhador. Por mais maluco que seja o ambiente do trabalho, é bom que esteja limitado e macule o mínimo possível o espaço reservado para a sua vida pessoal. A Nielsen divulgou uma pesquisa assustadora. Consumo de horas diárias pelo trabalho online é inacreditável. Aqui eu trouxe um pedacinho também da Nielsen, que está no meio em mensagem, que diz esse dado aí. Se o tempo dedicado ao entretenimento vem diminuindo, em contrapartida é notável a maior dedicação ao trabalho. 18% das pessoas que responderam à pesquisa afirmaram passar mais de 15 horas trabalhando, enquanto 23% declarou que trabalha diariamente de 10 a 15 horas. Essa rotina impulsionou o uso do desktop no acesso à internet. Esse dispositivo agora ficou em segundo lugar como a tela preferida para assistir filmes e vídeos, perdendo apenas para o smartphone. Vamos voltar aqui para o nosso diálogo nutritivo, né? Você viu esse dado da Nielsen aqui? As pessoas com a pandemia, mesmo dentro da hierarquia, estão trabalhando mais. Qual será que vai ser o impacto disso nesse assunto que a gente está tratando, que é na saúde mental das pessoas, já que você está com a lente atenta para esse ambiente?
Bom, Irineu, isso realmente vai provocar uma revolução nos dados que nós, pesquisadores da área de saúde mental no trabalho, temos acesso. Vou só trazer um panorama geral de como eram as condições antes da pandemia e trazer um dado sobre a pandemia rapidamente para a gente tentar entender o que é esse cenário que vem pela frente E que, na verdade, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, o que está acontecendo, a gente está tentando acompanhar essas transformações. Os gastos em transtornos emocionais, segundo o Fórum Econômico Mundial, provocariam um impacto de 6 trilhões de dólares na economia, um gasto de 6 trilhões de dólares até 2030. Alguns dados importantes também, dados pela OMS antes da pandemia, é de que 9 a cada 10 pessoas que trabalham apresentavam algum sintoma de ansiedade. E no Brasil, 47% das pessoas que trabalham já relataram ter algum sintoma de depressão, leve, moderado ou grave. Bom, segundo a OMS também, a gente perde, em termos de produtividade, cerca de 1 trilhão de dólares por questões relacionadas a problemas de saúde mental no trabalho. A gente fala aí de uma nossa sociedade de cerca de 300 milhões de pessoas com depressão e ansiedade por ano. Então, são dados alarmantes. Pesquisas mais recentes também apontam que, da geração que nasceu de 1990 para cá, 1 a cada 4 desenvolverá um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo. Isso significa, se não acontecer com você, vai acontecer com alguém muito próximo. Então, o tema de saúde mental, ele ganhou uma relevância muito importante. A ponto do Fórum Econômico Mundial criar um GT em 2008, um grupo de trabalho específico para discutir saúde mental e desenvolver um plano de ação em saúde mental. Então, isso já era uma preocupação dos organismos internacionais de saúde e econômicos. Com a pandemia, a OMS notou que nós vivemos agora uma pandemia de saúde mental. Então, além da pandemia ocasionada pelo Covid-19, nós temos uma pandemia de saúde mental. O que isso significa? O mundo do trabalho está passando por uma transformação muito rápida. Nós já estávamos enfrentando problemas de saúde mental, o tema da saúde mental já era algo de preocupação. E agora, vivenciando uma experiência de pandemia em saúde mental, segundo a OMS, o que, que isso vai gerar no trabalho? Né? Então, alguns sintomas, que é isso que aparece na superfície, segundo uma perspectiva psicanalítica, né, o sintoma sempre aparece na superfície e revela alguma contradição que está evidente. A gente começou a ver alguns sintomas. Que sintomas são esses? Desgaste, aquele aumento da produtividade nos 3 meses iniciais, ocorreu uma diminuição dessa produtividade, mais pessoas indo nas clínicas de psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, a minha agenda lotou o ano passado, não tinha mais espaço. E muitos deles trazendo problemas não relacionados a problemas familiares, com filhos ou coisa do tipo, problemas relacionados a o trabalho e as novas formas de trabalho. Então, realmente, esse impacto é muito grande. Eu diria que também na superfície, as coisas que mais estão pegando aí é o aumento das horas de trabalho, o fim da divisão entre espaço íntimo e espaço público, espaço da casa e espaço de trabalho, a falta das relações sociais de trabalho, uma diminuição da capacidade cognitiva, porque a gente tem uma ideia de que a inteligência é individual, eu defendo a ideia de uma cognição social, a nossa inteligência é coletiva, o contato com os outros potencializa a minha inteligência. Na ausência do contato com os outros, a minha inteligência é diminuída. Ela perde essa potência. Então, a inteligência social, uma perspectiva da psicologia contemporânea, a inteligência ela é diminuída, a gente perde em potencialidade social, que essa é uma das coisas lindas do trabalho, é o trabalho coletivo, essa relação que o trabalho proporciona, e, por fim, a diminuição das condições de trabalho, que é uma discussão importante para as empresas. Quais as condições estão sendo dadas? Há várias pesquisas que demonstram que o trabalho realizado sob condições precárias ou ruins, onde eu percebo que o meu potencial não está conseguindo se desenvolver, não está sendo utilizado, porque as condições não permitem, eu tendo a perder uma relação de prazer com esse trabalho. E aí a minha produtividade cai.
Pois é, Alisson, a gente tem um ambiente de trabalho pelas mudanças aí de ruptura, por essa exponencialidade que a gente falou, isso gerou uma insegurança, é claro, para o líder, para o empreendedor, para o empresário, e que isso vem numa constante, é claro, para todos os colaboradores. Mas a pressão aumentou por resultado. Alguns falam da religião da produtividade, né? Aquele filósofo alemão coreano, me foge o nome dele, que fala também da sociedade do cansaço. Isso. Da sociedade do cansaço. Quer dizer, em nome desse resultado do trabalho, eu coloco todas as minhas fichas nisso. Então, eu sou o meu senhor, eu tenho a independência empreendedora, mas, ao mesmo tempo, o meu escravo também sou eu. Então, eu estou a todo momento me chicoteando, eu estou a todo momento me punindo, me autoflagelando pelo resultado que eu não atingi. E eu sou apenas uma variável desse resultado. Eu não consigo ter um controle de todo o ambiente, do mercado, de todas as variantes de um sucesso. Então, drogas, né, voltaram a ser muito utilizadas por profissionais. Alcoolismo também é o desabafo. O que você vê como saída? Bom, a gente está numa pandemia que... Nós já tínhamos esse problema antes, claro. A pandemia trouxe isso para dentro de casa. Então, eu passei a ter... acabou essa fronteira entre o meu espaço de trabalho e o meu espaço íntimo. Como é que eu vou sair dessa? Como é que as empresas, as organizações vão liderar essa volta ao trabalho? E pensando nisso mágico que você falou, que é a essência do humano, que é com o outro que eu aprendo, é com o outro que eu evoluo pela troca. Você acha que a gente vai voltar a ter um modelo? Claro, o digital chegou, mas a gente vai ter uma coisa bem híbrida, assim, trabalha em casa, trabalha fora, mas vamos ter que aprender a separar o que é trabalho e o que é casa, né?
Então, a gente ainda está explorando um pouco essa situação, né? Tentando captar e aprender à medida que ela acontece. Mas você trouxe algumas coisas importantes que a gente precisa considerar. Quanto aos gestores, eu noto que em algumas organizações a gente já tem uma mudança um pouco da cultura e de incluir essas noções de bem-estar, qualidade de vida e saúde mental, de que esse espaço do trabalho, o local de trabalho seja realizador e a relação que isso tem com a produtividade. Alguns gestores, às vezes, eles tendem a ser imediatistas, e eu entendo isso, os resultados precisam ser dados e se cobra resultados muito rápido. Só que o que acontece um pouco com essa figura que você trouxe, que é daquele sujeito que é o viciado em trabalho, né? O workaholic, e aí você até brincou, viciado em algumas drogas para trabalhar, mas também o trabalho se torna uma droga, porque quando a gente fala de vício em trabalho, o vício não é bom, então o trabalho é uma droga. Brincando um pouco com essa ideia, quando a gente pensa a longo prazo, ela é improdutiva. Eu tenho tido contato com várias pessoas profissionais que são mega produtivos, só que chegam aos 40, 45 anos, tem uma quebra, um adoecimento, um AVC, uma doença no coração. E aí aquele sujeito que era muito produtivo, de repente esse circuito de produtividade se rompe. E aí esse sujeito se torna improdutivo, larga o trabalho, larga a profissão, abandona, entra no processo depressivo, muitas vezes comete um suicídio. Então, pessoa que perde essa produtividade aos 45 anos, quanto tempo que ela poderia ter sido produtiva? Essa ideia de eu gastar tudo o mais rápido possível, a longo prazo, ela é contraprodutiva. Uma ideia, como que a gente consegue estender a nossa capacidade de produção, de realização no trabalho por mais tempo? Então, essa é uma ideia importante que faz com que alguns gestores passem a pensar, eu tenho que aumentar esse tempo de qualidade para que ele seja produtivo por mais anos, porque a contribuição social dele possa ser maior. Pensando nisso, várias organizações têm entendido que a discussão sobre saúde mental, sobre felicidade, ela pode ser integrada, ela pode ser colocada dentro da organização. Alguns dados da OMS apontam que a cada um dólar investido em programas de saúde mental nas organizações, ele retorna 4 em produtividade. Qual investimento retorna 1 para 4? Então, isso significa que ainda o melhor investimento são os profissionais. Alguns gestores que têm percebido isso têm notado que uma mudança de cultura que traga a discussão mais humana sobre saúde mental, ela é muito importante. Para isso, a gente precisa vencer um tabu corporativo.
Sim.
Um tabu, que a ideia de que em algum momento eu estou fraco, que eu estou me sentindo mal, que eu estou triste, isso é ruim, que isso é... Um tabu de que se a gente apresentar a nossa humanidade no trabalho, isso vai ser improdutivo. Nós não somos máquinas. E é justamente porque nós não somos máquinas, nós somos essa capacidade de inteligência híbrida, que não é a inteligência artificial, mas é a inteligência que criou a inteligência artificial, que nós ainda somos fundamentais para o trabalho. O humano ainda é fundamental para o trabalho.
Pois é, as lideranças, né? As lideranças assim, de pessoas vão ter que aprender. A gente está falando tudo, tanto isso no, por causa da transformação digital, que todo lógico vai para a máquina. As lideranças vão ter que entrar nesse circuito. Ó, aquilo que eu exigia de você, que era lógico, eu estou transferindo para a máquina. Eu quero de você o humano, as competências.
Humano. Eu quero o que é humano. E aí é a chance que a gente tem de aparecer no trabalho o que é especificamente humano.
Quer dizer, a tecnologia tem essa chance se o gestor aprender isso. Olha, legal que eu tenho como transferir isso que te traz dor, para eu não te exigir aquilo que você não pode ter porque você não é máquina. Mas esteja presente, tenha presença aqui com o humano, porque aí... A gente precisa das pessoas nas organizações com todas as percepções, já que o mundo está tão difícil. A gente precisa ler o mundo e todos os colaboradores de uma organização têm que ler o mundo, porque você não pode mais deixar também, porque ele também sofre, o gestor, o empresário, o empreendedor solitário, com o desafio de promover as mudanças. Ele sozinho não vai conseguir manter a organização saudável, produtiva. Ele precisa de uma equipe também saudável. Não pode adoecer o líder e não podem adoecer os colaboradores. Fala pra gente, qual é essa mágica, qual é o princípio que um gestor pode ter assim para falar, olha gente, vamos criar uma dinâmica nessa empresa para pensar por esse caminho para a gente fazer dessa organização uma organização saudável. Ou o indivíduo mesmo, para eu ter uma postura na vida, já que a gente trabalha muito independente também, uma postura na vida saudável em relação ao trabalho e às outras coisas que são do ser humano.
Para ser sintético, eu diria que o gestor ele tem que prestar atenção em algumas questões quando a gente fala de felicidade e saúde mental no trabalho. Os maus relacionamentos interpessoais, investimento nas relações interpessoais, pensar o quanto as tarefas monótonas ou desagradáveis elas são devastadoras para o reconhecimento, para a capacidade de sentir prazer no trabalho. Permitir com que as pessoas no trabalho falem, se exponham, coloquem as suas opiniões, investir no modelo de comunicação não violenta e uma gestão democrática, fornecer as condições de trabalho, reconhecimento dos seus profissionais, a gente às vezes cobra muito e reconhece pouco, pensar os conflitos de papéis e o quanto esses conflitos precisam ser colocados à tona e resolvidos. Pensar os efeitos da carga excessiva de trabalho na saúde mental e relacionar e pensar o quanto as demandas conflitantes em casa podem atrapalhar no trabalho. Mas não é fingindo que elas não existem. Elas existem e o gestor tem que considerar isso. Não pode apagar a vida do trabalho. Então, aquela ideia de entrou na empresa, esquece sua vida pessoal, isso não existe, isso é um idealismo. Então, quando a gente passar a encarar esse elemento como existente, a gente tende a ter uma comunicação mais aberta. Apresentando os conflitos, a gente tem condições de lidar com eles. Escondendo para debaixo do tapete, essa poeira vai um dia incomodar. No nível individual, eu diria que é muito importante a retomada do significado da sua atividade. Lembrar quando você começou numa profissão, num trabalho, como que foi o seu primeiro dia? Por que o seu primeiro dia era de tanto sonho, tanta vontade, e depois aquela tarefa foi perdendo sentido? Retomar o circuito de sentido e significado da sua atividade. Trabalha em casa? Está trabalhando em casa? Faça rituais. O Byung-Chul Han tem dito muito sobre a importância dos rituais. Porque o trabalho físico tem um pouco esse ritual de passagem. Eu me arrumo, pego o carro, vou até o trabalho. Esses rituais, eles têm um papel fundamental para o nosso cérebro entender passagens. E em casa perdeu-se um pouco isso. Então, tem um espaço reservado, se arruma, coloca uma roupa, pensa, agora eu estou indo para o meu espaço de trabalho, ainda aqui em casa. Essas pequenas separações, elas são importantes. Para a inteligência, tem um dado muito importante, pesquisas recentes, apontando o papel da natureza na nossa satisfação e na saúde mental. Então, se você conseguir criar no seu espaço de trabalho um ambiente que tenha verde, que tenha contato com azul, contato com elementos que lembram a natureza, tem efeitos muito positivos. Não se esquecer dos momentos para você. Meditação, cuidado com a alimentação, o começo do dia, começar agradecendo a oportunidade de estar vivenciando aquele novo dia. Esse momento de passagem, não comece acelerando de uma vez, comece devagar, e esse devagar vai acelerando aos poucos. O dia tem que representar um pouco, o começo do dia ele tem que representar um pouco o que será o seu dia por completo. Agradecer no começo do dia, agradecer no final do dia, essa passagem. E se conectar com as suas atividades, né? Estar presente nas suas atividades. São alguns toques aí que podem ser legais.
Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que fechar aqui porque tem uma emissora que transmite a gente. Se claro. Você tiver um tempinho a mais, eu faço um giro aqui. Eu vou ficar na hora essa só para bater um papo no chat. Se você tiver por aí, eu sei que a sua agenda não é fácil, mas aí a gente joga um pouco aqui de conversa dentro logo depois. Legal, da virada. Tá, mas as pessoas te acham onde aqui, quem está te acompanhando nos outros sistemas que a gente transmite? Como é que eu te acho? Eu quero continuar esse papo, tá, Léo? Aqui no Psicologia,
aqui no Instagram. Psicologia é o meu Instagram. Procura lá que manda um direct, uma mensagem que eu respondo.
Então, por enquanto, obrigado, mas se você estiver por aí, eu volto na hora extra depois da vinheta. Bacana. Daqui a pouquinho, e a gente continua no papo com as pessoas. Ô, Tiago, pode chamar a Roberta direto aí para ver o destaque que ela tem para encerrar aí a última notícia em destaque que a Roberta tem.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na última semana, os CEOs do Twitter, do Facebook e da Google admitiram aquilo que todo mundo já sabia. Suas plataformas tiveram papel fundamental na invasão do Capitólio em janeiro. Os ataques foram amplamente organizados nas redes sociais e no YouTube e foram inflados por desinformações que rolavam desde a democrática derrota de Donald Trump nas urnas em novembro. O próprio ex-presidente incentivou o comportamento ao questionar o resultado e alegar uma suposta fraude eleitoral, mas sem provas. Por isso, Jack Dorsey, Mark Zuckerberg e Sundar Pichai foram à Câmara dos Deputados falar sobre o assunto. A censura a Trump, via banimento das plataformas, também foi assunto. Eles defenderam a atitude, alegando que empresas podem e devem tomar medidas drásticas contra a desinformação. Que bom que o fazem!
Pois é, o importante é você também que compartilha, saber o que é que está acontecendo, ter essa consciência a respeito de tudo, porque essa mídia democrática que a gente tem, ela também é manipulada. Aquilo tudo que se recebe, aquilo tudo que é compartilhado, também é manipulado. Tem investimentos ali, grupos de interesses, grupos de poder. E é isso que os caras aí das Big Techs tiveram que admitir. Pois é, agregar papel hoje, papel é a palavra-chave. A gente está falando sobre trabalho, sobre saúde mental, sobre felicidade. E eu quero trazer uma frase do Elvis Presley aqui antes da vinheta de fechamento, sempre agradecendo a sua presença, a do Ulisses Galucci, da GECOM, que é o nosso setup de transmissão, Tiago Arruda, da Onion Media aqui, Rádio Positiva, da Via Guiar Pesquisa, Isidro e a Roberta. Mas eu trago aqui o Elvis Presley, que mandou te contar uma coisa. Ele diz assim, ó: acho que sei agora qual é a minha missão, levar alegria à vida de outras pessoas. As pessoas sofrem em todo mundo e a cada dia isso piora. Não sou um pregador, sou um cantor. É o meu papel e adoro o que faço. Agradeço a Deus por ser o que sou. E quem sabe, talvez exista algo mais para mim. Talvez Deus queira usar-me para fazer grandes coisas. Sinto isso, espero que seja verdade. Ele fez grandes coisas com a sua música, nos deixou cedo, no ano de 1976, aos 42 anos. Mas vamos lá saber o que é que tem amanhã. Aliás, amanhã tem um assunto legal e depois disso eu volto aqui para a Hora Extra com você. Um feliz dia novo.
E vamos fechando aqui o programa de hoje. Amanhã tem muito mais. Enquanto estamos em uma semana de feriado prolongado em São Paulo, o que não tem mudado muita coisa para quem está em casa, né? Mas é isso. Temos que participar do esforço para conter a propagação do vírus até que a vacina chegue a todos. E ainda estamos um pouco longe disso, infelizmente. O jeito, então, é se cuidar, viu? Nossos diálogos nutritivos estão garantidos. Amanhã receberemos Janine Saponara. Ela é especialista em Teoria U, uma metodologia inovadora que ajuda pessoas, instituições e até países inteiros a saírem de suas zonas de conforto e realmente entrarem em processos contínuos de transformações profundas. Que você tenha um excelente dia. Compartilhe aí o Feliz Dia Novo na sua página e marque seus amigos. Até amanhã, 7:30 da manhã. Um feliz dia todo.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Pois é. Acabou, né? Então vamos dar uma atenção aqui pro chat. Olha aqui o... O Alisson continua mais um pouco com a gente. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está dizendo. Olha, a Janine Saponara que vem amanhã, falando da Teoria U, é um modelo de gestão que abarca muitas dessas preocupações que o Alisson trouxe aqui, que é justamente é construído um modelo de gestão a partir das pessoas, do reconhecimento das pessoas e como a contribuição de mudanças tem que ter a participação de todos. A Teoria U, ela vai explicar para a gente melhor isso, mas deixa eu ver o que é que diz a Rosemary Plasta. Olha a responsabilidade que ela me dá aqui, Alisson. Eu nunca estive com outro psicólogo a não ser o filho da dona Eulália, na condição de autoridade, é bem evidente. Ele acaba cumprindo esse papel na vida da gente, tem o dom da palavra. Olha, Rose, só que eu falo, né? Você precisa ir conversar com o psicólogo, porque lá ele deixa você falar, né? Esse que é o princípio da análise, não é mesmo, o Alisson? Deixar as pessoas falarem, né?
Falarem e elaborarem os seus sofrimentos, né? Mas, claro, você cumpre um papel importantíssimo aí, fornecendo esse alimento, né? A filosofia que é um bom alimento, um alimento da alma, e dando oportunidade para que essa discussão aconteça, né? Parte também dessa fala é uma fala social, que tem que circular, tem que girar, que abre a possibilidade da empatia, do escutar o outro e sensibilizar em relação aos temas que são humanos, né? Então, este papel de sensibilização é um papel fundamental que não cabe só à psicologia e que é necessário para a psicologia. Então, essa é uma contribuição que os comunicadores podem dar para psicologia, é a produção da sensibilização, trazendo a informação. Tudo que nos é humano nos faz próximos à psicologia, né? Porque a psicologia trata do humano.
Até porque a psicologia vem da raiz da filosofia. E eu, aqui como comunicador, tenho que estar baseado na filosofia estoica, que é essa filosofia da prática, né? Como é que eu acordo? É por isso que a gente de manhã, como é que eu acordo? Qual que é a minha disciplina? Qual é o meu compromisso comigo? Qual é o meu compromisso com o mundo? Qual é a natureza das coisas? O que que eu posso mudar? O que é que eu não mudo? Depois entrou a psicologia para dizer do universo interno, por causa da complexidade humana. Aí, mas não elimina a filosofia. Então eu, como comunicador, saio falando porque é o papel que eu tenho, já que o papel foi a palavra-chave hoje. Mas mesmo assim eu sou um ser em construção, né? Não tenho o dom de ser inteiro e nem tenho a pretensão de ser completo. Mas eu tenho que, no mínimo, estar aberto ao diálogo. Então, se a gente consegue... Olha lá quem está ali, ó. Doutor Daniel Carvalho Luz. Aí é o seu tio, né? Eu não coloquei o nome inteiro, é Alisson...
Eduardo de Carvalho Aquino. Aí o Carvalho,
de Carvalho,
né?
Aquino, tá vendo, ó? Nós temos aqui a presença sempre gostosa, maravilhosa, há muitos anos, do Daniel Carvalho Luz. E olha só, tá vendo que DNA bom esse? Mas que legal que foi seu papo aqui, viu, Alisson?
Obrigado.
Como a gente está com uma demanda para pensar isso, com esses critérios, né? Que bom que você está com esse foco aí, auxiliando, você está sendo muito entrevistado, está com esse trabalho bastante profundo aí. Parabéns pelo seu trabalho, e você viu que já tem gente aqui querendo te ouvir mais, querendo que você volte.
Vamos, porque... hoje a gente conseguiu só dar uma sensibilização ao tema, né? Mas eu acho que seria importante a gente continuar esses diálogos trazendo outros elementos. A filosofia estoica se preocupa muito com o elemento prático, né? Eu acho que a gente poderia conversar um dia sobre alguns exercícios práticos que podem ser incorporados no nosso cotidiano para a produção da realização no trabalho, da felicidade, da identidade, da construção de uma vida melhor. Uma vida melhor, né?
Essa é uma tarefa de todo dia, né? E ela não tem classe social, a pessoa estudou, a filosofia... Durante um tempo, né? Eu mesmo, quando fui estudar na fundação, antes de virar o Nesp, onde você estudou, que eu tive contato mesmo com um professor de filosofia, ele era todo hermético, assim, era todo fechado. Ele tinha era um gênio, claro, mas eu falei assim, poxa, filosofia é para eu estudar o que os outros pensam, é importante, claro, mas eu também entendia que a filosofia, assim, como é que eu uso, como é que eu lido com as minhas questões aqui. E foi um aprendizado. Ó, a Silvia, que também é da área da psicologia, ela perguntando aqui, ó, a gente até durante o programa, se o trabalho, as pessoas têm o trabalho como fuga e agora como home office, elas perderam a fuga. Quer dizer, a pessoa em casa tem dramas em casa também, né? O trabalho, pô, eu vou em casa, eu descanso de casa quando eu tô no trabalho. E descanso do trabalho quando eu tô em casa. Quer dizer, acabou a fuga de um lado e de outro, né?
Acabou-se a fuga da casa, dos problemas no trabalho, mas acabou-se também a fuga do trabalho, que era a casa, né? Então, essa relação um pouco de considerar esses dois universos, se um não está funcionando bem, o outro vai ser impactado. Esse que é o desafio do novo gestor, né? O novo gestor e dos novos trabalhadores, é entender essa dimensão, o quanto uma está vinculada à outra. E se uma não está funcionando bem, a outra provavelmente vai ser impactada. Ou em algum momento vai ser impactada. Então, a nova perspectiva de saúde mental no trabalho, ela considera esses elementos em movimento, em alimento.
Sabe que eu tô aqui desde 96 que eu trouxe para o rádio, né, esses argumentos da manhã. E tinha uma parábola muito simplesinha que eu contava, e faz tempo que eu não conto, que é do sujeito que é observado. Ele sai de casa, ele tem uma árvore na porta de casa, ele vai lá, escolhe algumas folhagens, põe a sua mão ali, e todos os dias ele faz aquele ritual. Ele sai, ele mexe com a árvore e vai trabalhar. Quando ele volta, antes de chegar em casa, ele também chega na árvore, toca na árvore, nas folhas e entra em casa. Aí alguém que viu aquela rotina, falou assim, mas por que que você faz isso? Assim, não, todos os dias eu vivo a minha casa, e quando eu saio de casa para ir para o trabalho, pego todas as questões, os problemas que eu tenho em casa, as coisas boas que eu tenho em casa, tudo que eu tenho naquele universo, eu deixo ali na árvore guardado. Daí eu vou trabalhar. Quando eu chego do trabalho, que eu venho cheio de desafio, problemas com o chefe, as metas e tal, eu venho com a minha cabeça cheia. Então, antes de entrar em casa, eu deixo na árvore o que eu trouxe da empresa, guardado ali, que eu vou pegar no outro dia de manhã. Daí eu volto para aquilo que eu deixei em casa, daí eu sei do meu filho, eu sei da questão que de manhã que eu saí com a minha mulher. Mas, enfim, era uma parábola da presença, né? Você fala, quando você está em casa, esteja em casa, esteja presente, vivendo as questões. Quando você vai para o trabalho, você vai ser instado a outros desafios. E se você estiver em casa com a cabeça no trabalho com a cabeça em casa, não que dê para se desconectar, a gente sabe que o ser humano é um só, mas para você priorizar as suas coisas. Mas você falou um negócio legal que as tradições trabalham hoje, o mindfulness trabalha, né? Presença. A pessoa com presença, ela também consegue dividir melhor as coisas, né? Ela mesmo não confunde as bolas, né?
Essa é uma discussão também importante para quando o gestor pensa. No Brasil, a gente ainda tem uma tradição muito vinculada a horas de trabalho é igual a produtividade. Isso é um engano, porque a produtividade está vinculada à ideia de presença. E ocorre um fenômeno nas organizações que é o presenteísmo, quando o sujeito está presente só com o corpo, mas a cabeça está voando em outros problemas. Não adianta nada você estar numa situação de trabalho sem estar presente totalmente. Então, mais vale, às vezes, poucas horas dedicadas com total concentração, com total presença, do que horas de apenas corpo presente, né? Então, esse também é um dos desafios para se pensar o fenômeno do trabalho hoje, o quanto o cansaço, as horas físicas expostas não significam um envolvimento emocional, um envolvimento afetivo com o trabalho, que são características ou emoções fundamentais para o desenvolvimento de uma atividade realizadora. Sem presença não há realização.
Ô, gente, vocês que estão no chat aí, quero agradecer a vocês todos aí. Eu vou deixar o Alisson trabalhar, que ele tem trabalho, muito trabalho online agora, a clínica está online, né?
Online, e dá uma saudade aulas online, dá uma saudade da relação com os alunos, do corredor, das conversas, do papo entre salas, que é o que o ambiente físico de trabalho proporciona, né? Essa movimentação, o movimento ele é fundamental para a inteligência também, então a gente precisa estar em movimento.
E a tela, o tempo todo, ela levou um outro tipo de cansaço também, né? Que a gente está aprendendo a visual, a acuidade, é isso. Mas, Alisson, muito legal o papo. Vamos agendar outras vezes, então, para falar de práticas que eu posso ter para a felicidade no trabalho.
Ok.
E aí cada um vai entender se está numa organização hierárquica de muitos colaboradores, porque é uma demanda muito grande. Mas é sempre um trabalho individual, né? É o compromisso individual que eu tenho com o trabalho, seja dentro da organização, seja como liberal, né? Como empreendedor, é sempre o meu trabalho. Obrigado muito pela sua presença, especialmente você aí que esteve no chat ao vivo com a gente, que vai aí, e você também que vê depois nos podcasts. Você que está com a gente. Aí, a Lu Carvalho, parabéns pelo trabalho de vocês. Filho, parabéns.
Mãe, muito aí, obrigado. Mamãe.
Ela chegou no final, mas chegou.
Só estou aqui por sua responsabilidade. O trabalho dela produziu esse fruto.
É isso aí. Então, um baita abraço, viu, Alisson? E para você querido, que esteve com
obrigado.
A gente, até amanhã às 7h30. Olha, a Janine vai falar de modelos de gestão, também de presença. Para você que é líder, para você que trabalha, é um conhecimento legal você saber da teoria U, caso você não tenha ainda acesso a esse modelo. E outras coisas de comunicação, que a Janine é uma fera com formações importantes também, com contribuição importante para muitas organizações. Bom dia aí, feliz dia novo, valeu Alisson, valeu Tiago, valeu Ulisses, valeu Roberta, valeu todo mundo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.